Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 27 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos do Home Refil. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que teve um excelente dia ontem por causa dos reviews do jogo Super Mario Odyssey que chega hoje pro Nintendo Switch. Essencialmente, todos os sites importantes deram nota de coisa de 9,5 pra cima ali pro jogo, todo mundo falando que ele é tudo que se esperava de um bom jogo do Mario, porque a coisa toda é divertidíssima. Caso você queira dar uma espiada em alguns desses reviews, eu deixei uns links aqui na descrição. E enquanto isso, lá no Reddit, ontem a plataforma anunciou que vai banir discussões que promovam violência. Os grandes alvos dessa decisão são os bots nazistas, né, que infestam o serviço e que, sinceramente, tinha que ter sumido há muito mais tempo. E ainda sobre decisões desse tipo, ontem o Twitter falou que não vai mais deixar duas agências russas de notícias anunciarem lá no serviço. Essas duas contas, que são a Russia Today e a Sputnik, têm uns laços lá com o governo russo, e o Twitter falou que decidiu fazer isso para proteger a integridade do site como um todo. A rede falou ainda que fez um levantamento e concluiu que essas contas já renderam $1.900.000 em publicidade para o site desde 2011 e se comprometeu a doar esse dinheiro. E ainda sobre o Twitter, a rede anunciou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Eles faturaram $590 milhões, que ficou acima do esperado, e fecharam esse período com prejuízo de $21 milhões. Além disso, eles conquistaram 4 milhões de usuários no último trimestre, chegaram a 330 milhões de usuários ativos mensais e também viram o número de usuários diários, né, ativos diariamente, aumentar 14% ano sobre ano. Por conta disso tudo, que ficou acima do que era esperado por Wall Street, as ações da empresa subiram 13% e, de quebra, a rede falou que espera que o trimestre que vem seja o primeiro até hoje desde a fundação da companhia que eles podem reportar um lucro ao invés de prejuízo. Agora, como o Twitter é o Twitter, ontem eles também anunciaram mais uma pisada na bola. Eles disseram que vinham reportando errado o número de usuários desde 2014 e que trimestre após trimestre eles reportaram coisa de 2 milhões de usuários a mais do que era o número real. Eles disseram que esse erro aconteceu porque eles vinham incluindo usuários de apps de terceiros, quando na verdade não era para ter incluído essa galera na conta. E ainda sobre redes sociais, ontem pintaram umas novidades divertidas lá nas Instagram Stories. Agora existe um recurso de super zoom, tipo daquele meme do esquilo dramático, né, que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida, e também estão pintando uns filtros meio de terror para o pessoal usar no Halloween. Bom, e agora deixa eu voltar a falar, né? Quase todo dia aqui eu tenho falado sobre a série Stranger Things, que vai ganhar um programa especial, tipo de mesa redonda, lá na Netflix mesmo. Esse programa, chamado Beyond Stranger Things, vai ficar disponível hoje, junto da chegada da segunda temporada da série, e a ideia é que o pessoal assista a esse programa depois de já ter visto a segunda temporada, porque, né, spoilers. O Beyond Stranger Things vai contar com a participação dos criadores e alguns atores da série discutindo lá os acontecimentos da nova temporada e vai chegar com 7 episódios. E agora o assunto é a expansão da disponibilidade do Samsung Pay no Brasil, mas antes eu quero falar sobre o Home Refil, que está patrocinando o episódio de hoje, está dando R$30 na primeira compra para quem se cadastra lá no homerefil.com.br e usa o cupom LOOPMATINAL. O Home Refil oferece um serviço de entrega recorrente de compras de supermercado e funciona de um jeito que faz o pessoal economizar até 20% nas compras mensais. Uma coisa bem legal do serviço deles é que eles não cobram frete, então além de você economizar na compra e não gastar com entrega, né, você também vai economizar tempo e gasolina, porque não vai mais ter que ficar indo lá ao mercado toda hora. O Home Refil trabalha só com produtos não perecíveis, então dá para comprar produtos de limpeza, produtos para casa, algumas variedades em alimentos, coisa para criança, até coisa para bichinhos de estimação, e eles entregam para toda a cidade de São Paulo, para algumas regiões do interior. Outra coisa bacana do serviço é que você consegue escolher o intervalo entre as entregas, então você define lá se você quer comprar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês e etc. E é bem fácil de alterar suas compras se você precisar. Caso você queira incluir ou remover um item da sua lista, ou então pausar ou pular uma entrega, é só você fazer isso com 10 dias de antecedência que está resolvido. Então entra lá no homerefil.com.br. O link tá aqui na descrição e usa o cupom Loop Matinal, tudo junto, quando você for se cadastrar, que os primeiros 50 vão ganhar R$30 de crédito na primeira compra para usar em até 60 dias. Então se cadastra lá e já aproveita para ver como vai ser bem mais bacana se receber tudo em casa a partir de agora, ao invés de perder tempo indo ao supermercado. Muito obrigado ao Home Refil pelo patrocínio do Loop Matinal aqui durante todo o mês de outubro e a você por se cadastrar lá com eles e usar o cupom, porque assim vocês também ajudam o podcast. Ontem a Samsung confirmou a chegada da disponibilidade do Samsung Pay para mais alguns aparelhos aqui no Brasil. A partir de agora, quem tem um Galaxy J5 Pro ou um Galaxy J7 Pro já consegue usar o recurso, o que é uma conquista bacana para a marca e para os clientes, né? Já que isso leva o Samsung Pay para dispositivos distribuídos ali em quase todas as faixas de preço dos telefones da companhia. E enquanto isso, na Microsoft, o pessoal do Windows Central falou que a empresa pode estar se preparando para lançar um produto bem bacana no ano que vem. Eles disseram que ela está desenvolvendo uma espécie de caderno virtual de anotações, né? Que é tipo um Moleskine, só que ao invés de ser um caderno com folhas dentro, ele é um tablet que é dobrável. O Windows Central falou que esse projeto é fruto lá do Microsoft Courier, né? Que a empresa pensou em desenvolver faz um tempo, mas acabou desistindo. Mas parece que agora ela reativou essa ideia e internamente lá esse projeto tem o nome Andrômeda. E ainda sobre a empresa, onde ela divulgou os resultados financeiros. Ela teve um faturamento de US$24,5 bilhões, 12% a mais ano sobre ano, com um lucro líquido de US$6,6 bilhões, 16% a mais ano sobre ano. Esse resultado positivo foi puxado, sobretudo, pela divisão de nuvem, que ganhou quase US$7 bilhões e cresceu 14%, e pela divisão de servidores, que cresceu 17%, liderada pela Azure, né, que faturou sozinha quase 90% a mais. Agora, quem também divulgou resultados foi a Amazon, que registrou um aumento de 34% no faturamento ano sobre ano, tendo levantado um pouco mais de US$42 bilhões. Já o lucro líquido se manteve quase estável, ganhou um pouquinho ali em comparação com o ano passado e fechou na casa dos US$256 milhões, o que foi suficiente para fazer as ações da empresa subirem 7% depois da divulgação. E por último, sobre resultados, ontem a Alphabet também reportou o trimestre. Ela teve um faturamento de quase US$28 bilhões, aumento de 24% ano sobre ano e lucrou um pouco mais de US$6,5 bilhões, puxado sobretudo pela divisão do Google. E falando sobre o Google, ontem pintou uma parceria entre a empresa e a International Fact Checking Network, que é uma rede mundial dedicada à checagem de fatos em notícias e reportagens. Com isso, o Google pretende expandir a disponibilidade daquele recurso da busca que já mostra lá direto nos resultados se uma notícia é verdade ou mentira, que por enquanto é uma coisa que só existe lá nos Estados Unidos. E ainda sobre o Google, pintou lá no Tecnoblog uma matéria bacana que resume um pouco as novidades que o pessoal já achou no beta do Android 8.1, que eu comentei ontem. Um dos recursos mais legais, que eu achei, né, pelo menos, é sobre a memória RAM, e agora o sistema vai informar para o aplicativo se o aparelho tem muito ou pouca memória desse tipo. Com base nisso, o desenvolvedor vai conseguir programar o aplicativo dele para funcionar de modos diferentes, né, dependendo ali da quantidade de RAM do aparelho, o que deve melhorar bastante a performance do sistema como um todo, né, sobretudo em dispositivos com um hardware mais fraquinho. E por último, sobre o Google, ontem a empresa DxO confirmou que vai assumir o desenvolvimento da Nik Collection, que é aquela suite de ferramentas bastante usada para tratamento de imagens. No começo do ano, o Google tinha anunciado que ia descontinuar a Nik Collection, mas ontem eles falaram que a DxO comprou a ferramenta e vai seguir desenvolvendo a coisa toda. E agora eu vou falar sobre a Apple e sobre um problema de privacidade do iOS, que foi divulgado por um engenheiro do Google. Ele programou uma espécie de app conceito que mostra que uma vez que o usuário dá permissão para o aplicativo usar a câmera, o app consegue tirar fotos ou até filmar lá sem que o usuário saiba, tanto com a câmera da frente quanto com a câmera de trás, desde que o aplicativo esteja aberto lá em primeiro plano. Com isso, um app malicioso pode pedir permissão para usar a câmera e depois consegue seguir tirando fotos do usuário ou da casa dele, por exemplo. Isso acontece escondido, né, enquanto a pessoa faz lá outras coisas na interface do aplicativo sem qualquer tipo de alerta ou possibilidade do usuário saber que está sendo espionado, e abre até a porta para reconhecimento facial, né, com esse iPhone X que está chegando por aí. Vamos ver se agora a Apple muda o comportamento do sistema ou pelo menos se pronuncia sobre isso, porque esse é o tipo de coisa que está pedindo para dar problema. E ainda sobre a companhia e fechando a semana, ontem a juíza do caso da Apple contra a Samsung marcou a primeira audiência do novo julgamento entre as duas empresas. Essa nova fase da briga vai acontecer a partir de 14 de maio, que faz com que esse processo entre no oitavo ano, e por isso a juíza do caso aproveitou ontem para dar uma espécie de bronca lá nas duas companhias. Ela disse que não quer passar o resto da carreira dela julgando esse caso, e por isso, independente do resultado no ano que vem, ela espera que as duas empresas cumpram a decisão e se comprometam a seguir em frente. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Home Refil pelo patrocínio do episódio, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Acabei de gravar 1 minuto e meio e não tinha ligado a gravação. Vamos de novo. Tô mais ano sobre ano, de novo. O faturamento. Eu sempre erro, sempre o Marco Gomes que me corrige. Infinito.net. Blá, blá, blá. Só falo isso toda vez, né? Dá pra errar ainda.